De volta então com o CBN Campinas desta quinta-feira. Estamos de volta e voltamos a falar, trouxemos aqui vários detalhes, detalhes que impactam também aqui para a nossa região, a reforma da Previdência. Lembrando que o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, estava em Brasília acompanhando esta votação e ele já defendeu aqui publicamente várias vezes, como presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e, por sinal, até como membro do PSB. Quem acompanhou todos os detalhes da reforma da Previdência, o PSB fechou questão contra a reforma. Só que o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, a favor da reforma. E falou já várias vezes aqui no CBN Campinas, conversando com deputados sobre a necessidade da reforma da Previdência e mais a inclusão de estados. E na situação do prefeito, né, e dos prefeitos representados, a inclusão dos municípios. Isso estava lá no começo, quando a reforma foi entregue pelo Executivo. Isso foi retirado durante as conversas na Câmara. E no texto base ontem aprovado, o destaque tinha sido colocado até pelo Marcel Van Hatten, né, o deputado pelo Novo. Só que ele tirou. Isso tudo deve ser discutido no Senado. A solução agora está no Senado, porque a gente acredita que esse destaque... Hoje tem todos os aglutinativos, né? Também destaques, emendas, a reforma ontem aprovada em primeiro turno, segundo turno deve ser discutido e deve ir até sábado, essa expectativa, como disse também a líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann, pode ser até aqui na semana que vem, mas essa segundo turno, dificilmente, acho que impossível entrar estados e municípios. Até hoje pela manhã, Espiridião Amin, que é senador também da Comissão Especial da Reforma no Senado, disse que há uma solução, uma PEC paralela. E aí a discussão quando chegar lá na casa do Senado. Bom, estados e municípios não entraram. E o prefeito, até hoje à tarde, tem uma entrevista coletiva já chamada pela Prefeitura aqui de Campinas, para falar sobre a sanção do Refis, né? Refis que foi aprovado no final do processo legislativo aqui de Campinas, mas o prefeito de Campinas estará também disponível para falar sobre a reforma da Previdência. Tá? No aviso de pauta da Prefeitura aqui de Campinas. O prefeito acredita ser muito importante. Bom, nós estamos em contato neste momento com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Universidade, o professor Guilherme de Santos Mello. Muito bom dia, professor Guilherme.
Bom dia, Paradela, bom dia aos ouvintes.
Professor, acredito que o prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, e outros prefeitos da Frente Nacional ficaram frustrados, né?
Ah, certamente, né? Na realidade, uma coisa curiosa que aconteceu nesse processo de reforma da Previdência é que alguns temas que não envolviam problemas centrais no regime previdenciário foram alvo de muito debate e acabaram até entrando na reforma. Por exemplo, o abono salarial, ou mesmo o BPC, que foi alvo durante muito tempo de grande debate, aposentadorias rurais, e que claramente tem uma função importante, distributiva, né, de garantia de renda para os mais pobres, etc. Agora, um tema central, que talvez seja um dos maiores desequilíbrios do sistema previdenciário, que são os estados e municípios, acabaram de fora. Então, o processo político e o processo legislativo, e até a proposta do governo, elas envolviam essas questões, quer dizer, você colocava um foco demasiado em questões que alterariam, às vezes, até para pior o sistema previdenciário, no sentido distributivo, ou seja, benefícios para pessoas muito pobres acabariam sendo cortados, e a reforma de funcionários públicos de estados e municípios acabou ficando de fora, e isso, obviamente, é uma coisa que vai impactar muito e atormentar muito prefeitos e governadores daqui para frente.
Nesse momento, né, professor Guilherme de Santos Melo, a ideia é mais do que uma discussão econômica, uma discussão política quando a gente fala sobre a inclusão de estados e municípios. O senhor acredita numa vontade política no Senado?
Olha, existe uma disputa de empurra-empurra aí, né? A Câmara, por que a Câmara não incluiu estados e municípios? Porque os deputados federais, eles acreditam que se eles obrigarem estados e municípios a reformarem as previdências dos seus servidores, os servidores públicos de estados e municípios vão se voltar, vão ficar nervosos e irritados contra os deputados federais. Então ele fala, eu não quero comprar essa briga não é minha, essa briga é dos deputados estaduais, é dos vereadores, não é minha, certo? Então eles estão querendo reduzir, digamos assim, o ônus político de votar uma reforma dessa. Só que ao mesmo tempo, os deputados estaduais e os vereadores querem empurrar para os legisladores federais, para os deputados, para os senadores, a responsabilidade por fazer as reformas nos estados e municípios. Então tem uma disputa política de empurra-empurra para ver quem é que vai ficar com o ônus político de aprovar uma reforma dessa. Agora, por que essa reforma é importante? Porque estados e municípios já estão em uma situação bastante grave do ponto de vista da sua folha de nativos, né? As carreiras que foram criadas lá atrás previam regras razoavelmente benéficas, boas para a aposentadoria no setor público. E isso, obviamente, ao longo do tempo vai gerando um custo, né, para estados e municípios. Isso precisa ser repensado, né? Agora, mesmo a reforma que vinha sendo feita, alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo, que fez a reforma, qual foi a reforma que fez? Eu sou professor da Unicamp, funcionário público, entrei depois de 2013, né? Quem entrou depois de 2013 já vai receber, no máximo, o teto do INSS, que nem qualquer trabalhador comum do setor privado. Então, essa reforma já foi feita. Agora, ela gera um custo de transição. Por que um custo de transição? Porque eu vou contribuir em cima do teto do INSS. E isso, obviamente, vai reduzir a arrecadação da Previdência em relação ao que eu contribuía antes, ou que os antigos funcionários contribuíam antes, que era em cima de todo o salário. Então, isso gera o que a gente chama de custo de transição. O que, que os senadores e os deputados deveriam estar discutindo agora? Como incluir estados e municípios e como, a partir dessa inclusão, criar mecanismos que ajudem principalmente os estados e municípios em maior dificuldade a arcar com esse custo de transição que eles sozinhos não vão conseguir arcar. Então, esse é o debate mais relevante do ponto de vista de estados e municípios e do ponto de vista federativo e que acabou ficando de fora da reforma.
E, professor, utilizando o bom senso, a gente está falando aqui de um jogo de empurra, porque deputados, senadores não querem o ônus, né, de mexer com servidores estaduais e municipais. E quem está no estado não quer mexer, espera, né, que lá, por Brasília, a coisa seja resolvida para não ter que se mexer. O bom senso nesse momento, já que isso está sendo discutido neste exato momento, atingindo várias camadas da sociedade, e tanto o setor privado como o setor público. O bom senso, nesse momento, diz o quê?
Olha, eu diria que, se você fosse olhar puramente pela política com P maiúsculo, né, não pelos interesses particulares de cada deputado, cada senador, mas sim por uma visão de conjunto do país, né, eu diria o quê? Que seria muito importante incluir estados e municípios no debate da reforma da Previdência já. Até para você criar uma regra única, entendeu? Uma regra que valha para o servidor do estado de São Paulo, para o servidor da Bahia, para o servidor do Amazonas, para o servidor do Rio Grande do Sul, entendeu? Uma regra que valha para todos, que todos que entrem tenham uma segurança de que essa regra tenha uma certa estabilidade. Então seria importante incluir agora. Agora, para estados e municípios, tem um debate que também é fundamental e que, mais uma vez, a gente está tergiversando, que é o debate dos militares, porque isso afeta a questão da polícia militar. Né? O que a gente está vendo são tentativas. É curioso, porque muita gente defende a reforma, fala que ela é muito boa, mas na hora de incluir a sua categoria, quer sair fora da reforma. Então, parece que a reforma é boa para os outros, mas para a sua categoria não é, não é? Então, Por que isso é importante? Porque, principalmente para os estados, policial militar, bombeiro, pesa muito na folha. E, obviamente, eles têm condições, a chamada aposentadoria especial, condições especiais de aposentadoria. Então, o que eu vejo de mais curioso nesse processo político é que você acabou alterando regras onde não havia muita força política contrária. Por exemplo, você aumentou o tempo de contribuição exigida para homens se aposentarem. Homens pobres, que quem se aposenta por idade geralmente é mais pobre. Então, se aumentou isso. Você também promoveu a alteração, por exemplo, no abono salarial, que pega quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Ou seja, é gente pobre, que não faz lobby. Agora, quando você vai para as carreiras de Estado mais fortes, inclusive os militares, o lobby pesa muito. E é ali que estão concentrados boa parte do desequilíbrio fiscal e dos privilégios. Só que aí a gente, o Senado, a Câmara, acabou evitando ou fazendo muitas concessões, né? Então, acho que seria, se a gente fosse pensar na política com P maiúsculo, importante incluir estados e municípios e rediscutir com seriedade, com calma, a questão da aposentadoria dos militares, que está fora da reforma da Previdência, né? Está em um projeto de lei paralelo.
E, professor, o Edson Brunhara de Valinhos faz uma pergunta aqui. A reforma deve ser sancionada entre meados de setembro ou a primeira quinzena de outubro. Quando os efeitos, né, serão visíveis no orçamento, na própria economia, professor?
Olha, isso vai ser... Tem três efeitos, pelo menos, que a gente pode pensar dessa reforma. Primeiro, o efeito fiscal. O IFE, a Instituição Fiscal Independente, né, acabou de lançar uma projeção dela de quanto você vai ter de economia, ou seja, quanto de gasto que você ia ter e não vai ter mais, né, em 10 anos. Ela calcula em torno de 750, 760 bilhões. O governo chega a 900, mas o cálculo da IFE, na minha opinião, é um pouco mais confiável, até por não ser nutelado, entendeu? É uma coisa menos via exata. E é tecnicamente muito bem feito. Então, são algumas centenas de bilhões de reais que seriam pagos em benefícios para aposentados de todas as classes sociais, mas em particular para pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que vão deixar de ser pagos, né? Então, do ponto de vista fiscal, algum efeito fiscal você já vai ver a partir do próximo ano. Esse efeito pode ser menor, porque se as pessoas começarem a achar que está muito difícil se aposentar, que as regras ficaram muito duras, elas podem deixar de contribuir. E aí, tudo bem, você deixa de gastar, mas também deixa de receber a contribuição. Então, ainda está em aberto qual vai ser o efeito fiscal desse ponto de vista, né? Tem uma segunda questão, que é a questão do crescimento. Ah, mas a reforma vai gerar crescimento? Hoje já é consensual, saiu inclusive reportagens hoje sobre isso, que a reforma da Previdência em si não gera crescimento. Ela pode, inclusive, reduzir o crescimento. Se você tirar, a partir do princípio, que você vai estar tirando renda de pessoas que ganham salários menores, né? Essas pessoas consomem tudo o que recebem. Se elas receberem menos, elas vão consumir menos. Qual é a única possibilidade da reforma da Previdência gerar algum crescimento? O fato de, eventualmente, você aumentar a confiança do empresariado e ele passar a investir. Qual é o problema? O problema é que o empresário só vai investir se tiver quem consuma. E como você vai estar tirando de renda de gente que consome, você entra em um dilema. Tudo bem, eu estou mais confiante, mas tem menos demanda. O que, que eu vou fazer? Então, também é incerto do ponto de vista do crescimento. É muito provável que tenha pouco impacto ou nenhum impacto sobre o crescimento. A última questão que a gente tem que pensar de impacto é a questão distributiva. A reforma vai melhorar ou piorar a distribuição de renda? E aí é que eu me pego, porque aí eu vejo que algumas das mudanças que foram aprovadas, vamos pensar, por exemplo, pensão por morte. Pensão por morte vai permitir pagamento de benefícios abaixo do salário mínimo. Então, se você tem um casal, né, que cada um ganha R$ 1.200, R$ 1.300 de aposentadoria, e o marido morre, a esposa vai ganhar os R$ 1.200 dela, mais só R$ 500, R$ 600 do marido. Entendeu? Então, a renda dela vai cair, né? E isso tem um impacto distributivo, porque essa pessoa é uma pessoa de renda razoavelmente baixa, né? Apesar de não ser miserável, não ser pobre, porque ganha um salário, ganha um benefício, mas é uma pessoa de renda baixa. E algumas mudanças principalmente, por exemplo, em estados e municípios, com seus servidores, não estão incluídos na Previdência. Então, é difícil você dizer também qual é o impacto distributivo, mas exatamente porque essas categorias que têm mais poder político conseguem ganhar benefícios, é possível que o impacto distributivo da reforma da Previdência seja regressivo, ou seja, que ao final das contas ela acaba concentrando mais renda do que distribuindo, infelizmente.
Professor Guilherme de Santos Melo, que é professor do Instituto de Economia da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Fábio, agradeço aos ouvintes, bom dia a todos.
São 10 horas e 25 minutos e aqui na CBN você fica acompanhando também, né, os detalhes da discussão sobre a reforma da Previdência. Ontem o texto base foi aprovado e a larga vantagem, né, 379 votos a favor, 131 contra. É sempre bom lembrar que eram necessários pelo menos 308 votos. Isso, 3 quintos, né, dos deputados para aprovar esse texto. Ela ainda vai para o segundo turno, que agora tem os textos aglutinativos, os destaques, as emendas, algumas coisas já podem ser alteradas, e essa é agora a disposição, mais ou menos aí 20, né? 20 emendas apontadas já, e o pessoal pode retirar esse tipo de coisa, mas a discussão ainda vai no Congresso. E depois ela segue para o Senado. Só que a mensagem enviada aqui pelos deputados foi forte, né? E até pressiona o próprio Senado a isso. A expectativa estava para o governo. A oposição falava que o governo não tinha nem 280 votos. Isso um dia antes, hein? Vou buscar aqui o Twitter da deputada Jandira Fegali, está lá. Foram 379 votos. Não vou conseguir fazer aqui qual é a força do governo ou qual é a força do presidente Rodrigo Maia. Mas, de qualquer maneira, a votação foi expressiva nessa primeira parte. São 379 votos. O governo falava de 330, 340. Então, a expectativa maior do que a própria líder de governo tinha. De qualquer maneira, passou. E agora passa por mais discussão ainda na Câmara. Mas o número impressiona e pressiona os senadores. São 10 horas e 27 minutos e essa expectativa, né, do que está sendo pressionado também pelos prefeitos, né, para a inclusão dos municípios e estados que também não querem discutir. E é importante, né, o que disse o professor, essa inclusão de estados e municípios trata uma coisa como uma situação uniforme. Então imagina, cada município discutia a situação previdenciária, cada governo do estado discutia a sua situação previdenciária. Ok, pode ser feito. Mas aí é uma legislação diferente, tem um problema constitucional, barra, tem prefeito que não tem força para conseguir fazer a sua discussão previdenciária na sua Câmara. Não tem força e aí o pessoal sabe que tem que discutir, mas não. Vamos complicar a vida desse prefeito. Depois a gente ganha e depois a gente vê o que faz. Mais ou menos isso.